Podcast Unesp.
Após anunciar a dissolução do Congresso e o estabelecimento de um governo de exceção, o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, foi destituído pela casa e detido pela polícia em 7 de dezembro. Ainda na mesma data, o Congresso peruano aprovou o pedido de impeachment contra ele e o parlamento empossou a vice-presidente Dina Boluarte com o apoio de 101 deputados. Outros 6 votaram contra e houve 10 abstenções. O caos político ocorreu após Castillo realizar o anúncio inesperado, descrito como um golpe de Estado por representantes de todo o espectro político. De acordo com o ex-presidente, sua decisão de dissolver o Congresso foi uma resposta ao obstáculo imposto pelo Poder Legislativo ao seu governo e que visava a instauração de um Estado de Direito e da democracia. Desde o início do seu mandato, em julho de 2021, o ex-professor e camponês enfrentou diversas acusações de corrupção e foi obrigado a substituir seus ministros em inúmeras ocasiões. Após o seu pronunciamento, os ministros da Economia, Justiça, Trabalho e Relações Exteriores, bem como o embaixador do Peru na ONU, anunciaram suas renúncias. O advogado de Castillo também anunciou que estava deixando o cargo. Em seguida, as Forças Armadas e a Polícia Nacional emitiram uma nota conjunta na qual anunciavam: qualquer ato contrário à ordem constitucional estabelecida constitui uma violação da Constituição e gera descumprimento por parte das Forças Armadas e da Polícia Nacional do Peru. A crise também levantou posicionamento de outras nações. Os Estados Unidos, por exemplo, enviaram uma mensagem solicitando a reversão da medida de fechamento do Congresso. Já o futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que está preocupado com a situação, porém afirmou que todo o processo ocorreu dentro do marco constitucional peruano. Henrique Amaio Zevalos, professor e especialista em Relações Internacionais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara, explica aspectos que geraram essa crise e destaca que o Peru se tornou um campo minado e incerto.
Peru hoje, campo minado. A historiadora peruana Carmen McEvoy, em entrevista publicada em Lima ontem, declarou que a nova presidente do Peru, Dina Boluarte, inicia seu governo num território minado. Situação gerada pela tentativa inesperada feita numa declaração pública na última quarta-feira, às 11 horas, pelo então presidente Pedro Castillo, de que estava fechando o Congresso, estabelecia um governo de emergência nacional, chamava eleições de um outro Congresso que trabalharia elaborando uma nova Constituição, governaria por um período através de decretos, impunha nesse momento o toque de recolher desde as 22 horas, desse dia 7 de dezembro até as 4 horas do dia seguinte, sometia a reorganização ao sistema de justiça, ao poder jurídico, ao Ministério Público e ao Tribunal Constitucional. Tentativa súbita porque, acorde com as declarações públicas feitas pela maioria de seus ministros, menos pela ministra-chefe de gabinete, Betsy Chávez, que agora, junto com Castillo, é processada pela Procuradora da República, Patrícia Benavides, e de seus assessores mais próximos, menos Aníbal Torres, ex-chefe de gabinete e o mais íntimo colaborador de Castillo, que, ao conhecer que também seria processado pela Procuradora, declarou por meios eletrônicos que passava a clandestinidade. Ninguém tinha informação prévia de que Castillo realizaria essa ação política. Ação considerada pela grande maioria da população como golpe de Estado frustrado e por muitos, como eu, de suicídio político. Mas por que aconteceu isso? As causas são profundas, históricas, de longo prazo, que levaria tempo explicar. Mas a causa mais recente está na Constituição que rige o país e que foi desenhada e imposta pelo presidente ditador Alberto Fujimori em 1993. Ele está em prisão desde 2009 por 25 anos por crimes de lesa humanidade, tendo outros processos em andamento. Essa Constituição de Fujimori ultra neoliberal permite, por ejemplo, la existencia de monopolios privados y así una empresa o el comercio controla casi 80% de los medios de imprenta escritos del Perú. Otro ejemplo, acabó con el Senado, transformando el país en unicameral, siendo 30 electos por 5 años denominados simplemente como congresistas. Posteriormente se eliminó la reelección continua de esos congresistas, o sea, después de 5 años de un periodo como electo, él o congresista precisa aguardar más 5 sin posibilidad de ser electo para tentar nuevamente una reelección. Así, casi se eliminó la posibilidad de hacer carrera como político y entonces aquel que es electo precisa tirar un máximo de provecho en esos 5 años, ya que difícilmente va a tener la posibilidad de ser electo nuevamente.
O especialista da Unesp sinaliza outros aspectos políticos e históricos que refletem no atual momento do país.
Óbvio que essa situação fortaleceu enormemente a direita, hegemonizada nos últimos tempos pela ultradireita, que é manifestamente racista. A hegemonia dessa direita, claramente a partir do ano 2016, foi feita através do partido fujimorista Força Popular, cuyo líder es la hija de Alberto, Keiko. Ese año ella perdió la presidencia para Pedro Pablo Kuczynski y perdía entonces por segunda vez, pues en el año 2011 el victorioso fue Ollanta Humala. Mas Fuerza Popular en 2016 ganó mayoría absoluta en el Congreso y entonces Keiko lanzó una lucha feroz contra Kuczynski, tentando ella gobernar desde el Congreso. Kuczynski, envolvido en negociatas orquestadas por Odebrecht, renunció a presidencia y hasta hoy está en prisión domiciliar en Lima. Entonces, en esa situación, el vicepresidente Martín Vizcarra llegó a presidencia y fue sometido al mismo proceso desde su pose no 23 de marzo de 2018 hasta el momento en que fue obligado a renunciar o no en noviembre del año 2020. Sin vicepresidente, acorde con la Constitución no Perú, quien llega a presidencia es el presidente del Congreso. En ese caso, Manuel Merino, hombre de ultraderecha, que tenía feito casi todo el trabajo para mandar embora al popular Vizcarra. La población se revoltó contra Merino. La represión fue brutal, matando dos manifestantes. Merino ficó apenas 5 días en la presidencia. A derecha no Congreso no imaginó una situación así. Por eso, quien ficou na linha de sucessão depois de Merino foi Francisco Sagasti, de um partido de centro. Ele é um acadêmico e pesquisador reconhecido internacionalmente e muito honesto. Como em seu curto lapso como presidente, apenas de 7 meses, terminavam os 5 anos que foram iniciados por Kuczynski, chamou a eleições. Eram foram limpas e reconhecidas internacionalmente. Ali aconteceu a surpresa. Pedro Castillo, profesor de ensino básico de un lugarejo do interior andino llamado Puña, líder sindical de una corriente do magisterio, desconocido para la mayoría de la población, ganó por una pequeña diferencia de menos de 0.5% o 44.058 votos. Ganó a superconocida Keiko Fujimori. Keiko perdió, en mi opinión, porque la mayoría de la población despreza a su familia pela sua maneira suja de fazer política e perderá sempre em frente de qualquer outro candidato. Keiko não aceitou a derrota e com seu partido e aliados no Congresso e fora dele, declarou que perdeu por fraude. Até hoje, repetem o mesmo. Keiko jamais apresentou uma prova de fraude. Assim, Castillo tomou posse no 28 de julho de 2021, já sobre ataque fechado do Congresso, cuja maioria conformada por Força Popular e aliados, começou a trabalhar de imediato pelo seu impeachment. Ataques onde se evidenciava o racismo de muitos que se consideram brancos. Para eles, num trabalho meu, publicado em Lima, fez uma sugestão, que façam análises de seus DNAs. A maioria deles provavelmente descobrirá que é, entre aspas, branco. Presidenta do Congreso, Mari Carmen Alba, o día que tenía que protocolarmente recibir al nuevo presidente, propositalmente, en frente de los medios nacionales y extranjeros, se negó a estreitar a mão de Castillo. O ano e meio da presidência de Castillo foi feito em situação de guerra permanente com o Congresso. E estava ganhando essa guerra, já que, por exemplo, o último levantamento de opinião feito no fim de novembro pelo Instituto de Estudos Peruanos mostrava que 30% apoiava a Castillo e apenas 10% ao Congresso.
A Maio sinaliza os processos que já correm para incriminar Castillo.
Isso, apesar que, como presidente, Castillo mostrou incapacidade e ignorância lamentável, além de se rodear por colaboradores com características similares ou piores, com os que existem evidências, estava envolvido em casos de corrupção. Por isso, ele vai ter que confrontar vários processos já em andamento. Entre eles, o caso de sua dissertação de maestria, plagiada em mais de 50%. Outros processos relacionados com acusações feitas por vários de seus ex-colaboradores, processados que declararam ter obtido dinheiro para ele. Também três de seus sobrinos, que na prática moravam com ele em Palácio de Governo, acusados de corrupção, fugiram tendo, desde faz meses, a polícia oferecido prêmios monetários pela captura deles. Caso de igual de seu amigo íntimo, que emprestava sua casa ao presidente Castillo para que ele mantenha ali reuniões secretas, etc., etc., etc. Assim, Castillo, quando tentou dar o golpe fracassado, era óbvio que sentiu que o círculo estava se fechando contra ele. Esse dia, todo seu entorno se havia organizado para reunir-se em Palácio de Governo para depois, juntos, ir a defender ao presidente, já que nesse dia, às 14h30, o Congresso tentaria obrigá-lo a renunciar, mas para isso precisava o Congresso obter 87 votos dos congressistas, que era conhecido ampliamente, era impossível obter esse número. Mas depois que o presidente tentou, para surpresa geral, a ata de seus ministros, o golpe fracassado, de imediato o Congresso entrou a trabalhar e conseguiu 101 votos contra Castillo, com 10 abstenções e 6 apenas a favor. Assim, deixou de ser presidente. Em essa situação, a vicepresidente de Castillo, Dina Boluarte, tomou posse no mesmo dia, às 8h30 da noite. Declarou então que ficaria até o ano 2026 como presidenta, quando terminaria o período de Castillo. 2 dias depois, mudou, falando que, acorde com as circunstâncias, poderiam chamar-se a eleições gerais antes desse ano. E no sábado, ela começou a dar um passo em frente positivo. Apresentou seu ministério, constituído por 8 mulheres e 8 homens, o qual, sem dúvida alguma, é importante e positivo. Mas seu chefe de gabinete, Pedro Ângulo Arana, de direita, advogado reconhecido nacionalmente, que foi procurador do Ministério Público, foi acusado de acoso sexual por 2 subordinadas em 2011, pelo qual foi obrigado a renunciar. Sem dúvida que a presidenta poderia ter eleito colaboradores melhores. Dessa forma, está começando a caminhar em território minado. Esperemos que termine bem, porque até hoje, apesar de tudo, as instituições funcionaram preservando as regras democráticas. Para isso, ajuda o apoio dado a essa estabilidade pelo futuro presidente do Brasil e também dos governos de Estados Unidos, União Europeia, Canadá, etc. E não ajuda tomas de posição em assuntos internos do Peru, dos governantes de países como México, Venezuela, Colômbia ou do líder camponês Evo Morales. Posições lamentáveis, porque espelham paternalismo em relação a Castillo, tratando ele como o coitadinho camponês interiorano que precisa de proteção. De eles, os senhores.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.